da Rádio França Internacional e emissões em língua portuguesa são 18 horas em Paris e 15 horas na praia.
Catarina Falcão.
Aqui estão alguns títulos que marcam a atualidade nesta quinta-feira. As taxas aduaneiras anunciadas por Donald Trump continuam a criar ondas de choque, com o primeiro-ministro de Cabo Verde a dizer que está a acompanhar com preocupação esta guerra comercial. A Hungria anunciou hoje a sua saída do Tribunal Penal Internacional ao acolher o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu em visita de Estado. No controle técnico desta emissão está Steven Elsie. O jornal começa agora.
RFI, as vozes do mundo.
Face ao aumento das taxas aduaneiras, a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, veio dizer hoje que o Bloco está pronto para responder às tarifas de 20% dos Estados Unidos e está a trabalhar em novas medidas de retaliação. A Presidente da Comissão Europeia pediu ainda unidade dentro do Bloco face às tarifas e disse que esta união é a força da Europa.
O anúncio do Presidente Trump de taxas aduaneiras universais para todo o mundo, incluindo a União Europeia, é um grande golpe para a economia mundial. Vamos ser claros quanto às imensas consequências que a economia vai sofrer. A incerteza vai entrar numa espiral e vai provocar um aumento ainda maior do protecionismo. Concordo com o Presidente Trump que há certos países que estão a beneficiar de vantagens injustas com as regras atuais e estou pronta para apoiar qualquer esforço para tornar o sistema de comércio adequado às realidades da economia. Já estamos a finalizar o primeiro pacote de contramedidas em resposta às taxas sobre o aço e agora estamos a preparar outras contramedidas para proteger os nossos interesses e as nossas empresas. Se as negociações fracassarem, ficaremos atentos aos efeitos indiretos destas taxas, pois não aceitamos dumping nos nossos mercados. Sei que muitos de vocês se sentem decepcionados com os Estados Unidos, o nosso mais antigo aliado. A Europa tem tudo o que precisa para atravessar esta tempestade. Estamos nisto juntos. Se vierem contra um de nós, estarão contra todos. Portanto, vamos manter-nos unidos e defender-nos uns aos outros. A nossa unidade é a nossa força.
Is our strength. Ouvimos Ursula von der Leyen, Presidente da Comissão Europeia, numa tradução de Ligeanjo. Neste aumento das taxas aduaneiras aplicadas por Donald Trump, Cabo Verde não é exceção, vendo as suas exportações para os Estados Unidos taxadas em 10%. O primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia Silva, afirmou hoje que Cabo Verde tem vindo a acompanhar a situação política e económica nos Estados Unidos com muita incerteza e imprevisibilidade.
Com muita incerteza, todo mundo está a acompanhar com a mesma preocupação. Incertezas, imprevisibilidades, depois a guerra tarifária, depois vai sobrar sempre para algum outro sítio. Nós já passamos por períodos de grandes tensões inflacionistas, isso as pessoas lá em casa sabem exatamente o que é. Aumento de preços, deterioração do custo de vida, são fenómenos, são fatores que não estão sob o nosso controle nem sob o nosso desejo. Nós fizemos parte deste mundo, vamos ver. O que é que acontece no dia seguinte, não é? As tarifas não vão incidir sobre o braço de imigrantes, seguramente. É mais de relações comerciais. A Cabo Verde não tem relações comerciais intensas de importação e exportação com os Estados Unidos. Nós podemos já apanhar efeitos indiretos, mas relativamente às remessas, relativamente àquilo que é a nossa comunidade nos Estados Unidos, não temos, pelo menos por agora, razões de preocupação.
Ouvimos o primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia Silva, em declarações escolhidas por Odeir Santos. O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, garantiu hoje em Bruxelas que os Estados Unidos não vão sair da NATO. No entanto, pediu aos países europeus para aumentarem os seus orçamentos de defesa de forma a contribuírem mais para a Aliança Atlântica.
Neste momento, os Estados Unidos estão tão comprometidos com a NATO como sempre estiveram. E esta histeria que vejo nos meios de comunicação globais e em alguns meios de comunicação domésticos nos Estados Unidos sobre a NATO é injustificada. O Presidente Trump deixou claro que apoia a NATO, vamos permanecer na NATO. Nós queremos é que a NATO seja mais forte. Queremos que a NATO seja mais viável. E a única maneira de a NATO ficar mais forte é se os nossos parceiros, os Estados que compõem esta importante aliança, tiverem mais capacidades. Somos não apenas uma união de parceiros e aliados, mas também de economias avançadas de países ricos que têm a capacidade de fazer mais. Entendemos que isto é uma troca. Temos que fazer isso todos os anos, este tipo de escolhas no nosso país. Garanto-vos que também temos necessidades domésticas, mas damos prioridade à defesa devido ao papel que desempenhamos no mundo e queremos que os nossos parceiros façam o mesmo. Os acontecimentos dos últimos anos, uma guerra terrestre em grande escala no coração da Europa, são um alerta de que o poder militar ainda é necessário como elemento de dissuasão.
Ouvimos Marco Rubio, secretário de Estado norte-americano, numa tradução de Miguel Martins. A cimeira Nutrition for Growth, ou Nutrição para o Crescimento, correu na semana passada em Paris e juntou 120 delegações de diferentes países de forma a fazer face aos problemas de nutrição no mundo. Com a invisibilização dos Estados Unidos no quadro da ajuda humanitária internacional, a França apelou aos bancos de desenvolvimento para aumentarem as suas contribuições. Estes fundos são ainda mais importantes, já que para além do fim das ajudas norte-americanas, os conflitos no mundo multiplicam-se, assim como as catástrofes naturais, afetando diretamente, por um lado, a agricultura e, por outro, as populações com mais necessidades, como explicou o embaixador francês Brieux Coupon, enviado especial para a nutrição e secretário-geral desta cimeira, em declarações à RFI.
Temos que lembrar que a União Europeia e seus membros representam 42% da ajuda mundial, primeiramente. Segundo, a situação que enfrentamos hoje não é somente devida à suspensão da ajuda dos Estados Unidos. Ela é devida também a invasão da Ucrânia, que gerou uma crise alimentar muito importante, a qual induziu uma crise financeira ainda maior. Isso faz que, com a inflação, o dinheiro que podia ser dedicado ao desenvolvimento evaporou. E há carência de recursos financeiros, porque muitos países preocupados com as consequências dessa invasão imperialista da Ucrânia pela Rússia, resolveram também apostar também na defesa. Então, há uma consequência direta. Vemos países realmente reivindicando o fato que eles estão priorizando a defesa, o que é absolutamente lógico e absolutamente compreensível. Mas nós também acreditamos que não existe segurança sem defesa e sem desenvolvimento. Então, é por isso que a França se mobiliza também para a paz e a segurança internacional. A França também se mobiliza pelo desenvolvimento, e solicitamos os bancos, sim, para que realmente eles reajam a essa nova realidade.
Ouvimos o embaixador francês Brieux Coupon, enviado especial para a nutrição. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu está hoje na Hungria e reuniu-se com o seu homólogo Viktor Orbán. A visita acontece depois do Tribunal Penal Internacional ter emitido um mandado de detenção contra Netanyahu, com a Hungria a anunciar hoje a sua intenção de se retirar desta organização. Mais detalhes com Neidi Ribeiro.
O anúncio foi feito pelo ministro húngaro do interior, Gergely Gulyás, pouco antes da chegada do primeiro-ministro de Israel ao país. Trata-se da primeira deslocação de Benjamin Netanyahu a um Estado signatário do Estatuto de Roma, desde que o Tribunal Penal Internacional emitiu um mandado de captura contra o primeiro-ministro israelita em novembro de 2024 por alegados crimes de guerra e crimes contra a humanidade na Faixa de Gaza. Como membro fundador do Tribunal Penal Internacional, a Hungria é, na teoria, obrigada a deter e a entregar qualquer pessoa sujeita ao mandado do tribunal. No entanto, em novembro, Viktor Orbán, o primeiro-ministro, garantiu que o país não iria respeitar a decisão, que classificou de cínica e completamente inaceitável. O ministro húngaro do interior disse que o procedimento da retirada do TPI será iniciado de acordo com o quadro jurídico, constitucional e internacional, uma decisão que marca uma mudança política externa do país. A Hungria assinou o documento fundador do TPI em 1999 e ratificou em 2001, mas a lei ainda não foi promulgada.
Em Portugal, foi assinado esta semana um novo acordo para a imigração laboral regulada, que promete a emissão de vistos em 20 dias, a partir do momento em que o pedido seja feito no consulado e desde que sejam cumpridos vários requisitos por parte dos empregadores. O sociólogo Rui Pena Pires tem muitas dúvidas sobre o acordo e falou-nos sobre algumas.
Quem tem um sistema muito parecido com este são os países do Golfo, a Arábia Saudita, o Qatar, os Emirados Árabes Unidos, em que as empresas organizam o recrutamento, trazem os imigrantes, etc. A seguir, os imigrantes ficam amarrados a essa empresa, não podem mudar de emprego. E a minha pergunta é, uma empresa promove a entrada de X imigrantes, esses imigrantes depois arranjando outro emprego podem sair? Bem, constitucionalmente podem, não há nada que permita impedir a mobilidade profissional de quem está a residir ilegalmente em Portugal. Mas vão poder, os empregadores fazem um investimento na habitação e depois isso significa que ele está preso ao contrato? Constitucionalmente não é possível. A habitação é considerada como parte do pagamento em espécie, descontada no salário. Mas é descontada sem limites, com limites?
Ouvimos o sociólogo Rui Pena Pires em entrevista à Carina Branco. É o ponto final no nosso jornal. Continue connosco.